Amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 126. Vou conversar aqui com Paulo Rodrigues, o nosso plantonista esportivo da Rádio Desmares, que vai se apresentar para vocês agora.
Um abraço, minha gente. É um prazer voltar a essa casa onde estive há 2 anos atrás, onde aprendi muito. Aqui com o Dr. Paulo Roberto, tive um início também de Braille, a professora Rita, também dei umas caminhadas, mas por motivos superiores, grandes obrigações, eu tive que deixar um pouco, mas estou aqui voltando, estou à sua disposição, meu caro Paulo Roberto.
O Paulo Rodrigues trabalha já há muito tempo em rádio, né, Paulo? Quanto tempo, Paulo?
Eu trabalho desde 1984.
Desde 1984. Sempre na parte de plantão nicho esportivo?
Sempre plantão. Sou rádio escuta e plantão. Comecei na Ceará Rádio Clube em 1984. Depois tive uma passagem pela Rádio Iracema em 86. Em 88 eu fui para a Rádio Metropolitana de Calcaia. E em 89, dia 20 de abril, eu passei a trabalhar na Rádio Verdes Mares de Fortaleza, do Grupo Edson Queiroz.
É isso. O Paulo Rodrigues, como nós, né, faz parte da comunidade, somos todos deficientes visuais. Ele vai explicar para os nossos ouvintes como é que ele acompanha todos os resultados, né, enfim, todas as séries do futebol brasileiro. Qual é o arsenal de instrumentos, de equipamentos que você usa, Paulinho?
Eu uso, primeiramente, meus rádios, que eu não vou abandonar nunca. Tem gente que depois que saiu a internet, abandonou os rádios, espera a internet, aí pega o resultado atrás. Eu tenho meus rádios, Transglobos, Motorrádio, tem em termos de 12 rádios bons, que eu não vendo, nem troco, nem dou, porque faz parte da minha vida. Também já estou usando aí o satélite da Sky, que tem algumas emissoras que fazem a programação de esportes. E agora estou no computador e acabei de realizar meu sonho de lançar a internet através do Velox, nessa semana que passou.
Olha, você utilizava também gravador, né? Você gravava tudo que você... na época você não tinha um domínio de Braille, certo? Ainda está usando aquele gravadorzinho?
Ainda uso o gravadorzinho. Até que eu deixei lá no carro, Letícia. Depois só pega lá o gravador para poder depois receber aqui as aulas do meu professor. Então, eu uso. O gravador é bom porque quando a gente está meio ocupado, aí grava lá perto do rádio, depois a gente passa para o cérebro, né? Porque me apelidaram no início da minha carreira de homem computador, porque eu não uso Braille, não uso auxiliares, é comigo mesmo, é tudo que eu escuto, eu transmito para o nosso ouvinte. No momento que estou trabalhando, eu sou rádio escuta, sou plantão informando e também sou telefonista. Eu faço as três coisas em uma só pessoa.
Muito bem, a dona Letícia, que ele se referiu à esposa dele, que está aqui nos acompanhando no estúdio. E depois dessa entrevista, nós vamos para o Dosvox, né, Paulinho? Para a gente ter umas orientações a mais. Paulo, você foi já condecorado por vários prêmios, né? Você pode citar aqui para nós?
Em 91, eu ganhei do Troféu Imprensa, as Frias do Sérgio Pontes, que é uma festa tradicional, vai fazer esse ano 35 anos. E eu ganhei como o melhor plantonista aqui do Rádio Cearense, o homem imprensa, o melhor da imprensa em 91, com muito prazer, inclusive, nessa época, ver a Hortência, ver o Galvão Bueno, fui condecorado por eles, que me entregaram aí a medalha e o troféu, em 1991. Já em 1993, eu fui escolhido como radialista do ano, na festa do Chico Carlotto, na Rádio São Francisco de Canindé. Em 95, fui decorado pelo Itapipoca, através do presidente Eudes Assunção, como benemérito do time do Itapipoca. E em 97, eu ganhei o troféu Bola de Ouro, como o melhor plantonista do Nordeste. Fui receber lá em São Paulo, no dia 14 de abril de 1997, onde estavam grandes feras do rádio brasileiro, entre eles Osmar Santos, Zé Carlos Araújo, o Dalci Bueno de Camargo, aqui do nosso estado, estava também comigo, como o segundo melhor votado, Kilmer de Campos, que hoje presta seu serviço à Rádio Globo Fortaleza. Então, é um prazer ganhar esses prêmios, reconhecendo o nosso trabalho. Também ganhei do José Lisboa o microfone de ouro, já que ele estava completando 50 anos de rádio, e ofertou aos seus melhores amigos uma miniatura de um microfone de ouro em homenagem ao pessoal que se consagra aqui no Rádio Cearense. Eu sou um deles.
Muito bem, parabéns, Paulinho. A gente fica muito feliz com esse seu sucesso. Paulo, você apresenta um resumo da jornada esportiva todos os domingos, a partir das 11 horas. Aquele programa você faz também diretamente do seu estúdio. Aproveite e fala para os nossos ouvintes onde fica o seu estúdio.
Meu estúdio fica na cidade do Prefeito José Valta, na rua 87, casa 781, terceira etapa, com o telefone 3291-1823, CEP 60.715. Eu lá tenho uma linha da Telemar instalada, com uma mala de som e um microfone super moderno. De lá eu transmito para o Ceará, para o Brasil e para o mundo, já que a Rádio Verde Mares está na parabólica e de 15 dias para trás já entrou também no circuito da internet com o www.verdinha.com.br. Aí tem o Ouça ao Vivo no link. Então vocês aí poderão pegar a Verde Mares em qualquer ponto do Brasil. Inclusive, na semana passada, eu recebi o telefonema lá do Texas, do jornalista Haroldo Moura, que militou aqui muito no jornalismo, no jornal O Povo e no Diário Nordeste, e agora está nos Estados Unidos, lá no Texas, ele escuta nossas transmissões. Eu participo de domingo de um programa sozinho, a partir de 11 da noite, Super Plantão Esportivo. É um resumo do que se passou na semana no Ceará, no Brasil e no mundo. Lá a gente traz destaque dos gols da rodada, os gols que o tempo não apaga, os gols do turno do tempo, os destaques da loteria esportiva com os resultados conferidos da Mega Sena, da Quina, da Lotomania, da Loteria Federal, campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros da Série A, Série B, Série C, campeonato cearense da primeira, segunda e terceira divisão, certames internacionais, mais preciso para português, espanhol, italiano, e também temos as atrações como uma pitada de humor, o hino do seu clube e também as curiosidades da semana, todos os domingos, de 11 à meia-noite. Você é meu convidado. Eu tenho também um meio que está à disposição de todos vocês. Paulo Rodrigues, vm@oi.com.br. No repeteco, Paulo Rodrigues, vm, é a rádio que eu trabalho, Verdes Mares, @oi.com.br.
Paulo, eu quero fazer um teste agora se você realmente é homem computador, certo? Eu quero saber como é que foi a decisão da Copa do Brasil do ano de 1994.
Em 1994, o Ceará fez brilhante participação na Copa do Brasil, eliminando Campinense, Linhares, Santa Cruz, Bahia. E chegou na final com a equipe do Grêmio, poderoso Grêmio. Aqui aconteceu um empate 0-0 no dia 9 de maio de 1994. Jogo de volta, dia 16 de maio, Ceará poderia ter ganho a competição, mas o árbitro Oscar Roberto de Godoy, que hoje é comentarista de televisão, inclusive Milton Neves, fez muita hora com ele sobre esse caso. Ele expulsou três jogadores do Ceará, o Chico, o Jerônimo e também o Sérgio Alves. Anulou um gol do Sérgio Alves e marcou um pênalti inexistente aos 44 minutos que foi convertido pelo atacante Nildo. Até agora não saiu da boca dos ouvidos da torcida do Ceará Esporte Clube e também da torcida cearense, já que o Ceará nesse tempo estava representando com dignidade o nosso Ceará, o nosso estado, o nosso futebol. Então foi uma façanha que jamais será esquecida pelos torcedores alencarinos.
Muito bem, meus parabéns, Paulo Rodrigo. Você realmente é um homem computador. Colocou as datas, colocou os times que o Ceará eliminou. Eu não conseguiria lembrar, Paulinho. Eu sou torcedor do Ceará, né? Vivenciei essa situação aí também, de ver o Ceará sendo garfado, né? E se tornando vice-campeão brasileiro da Copa do Brasil, quando podia ter sido campeão. Oi.
Outra passagem que eu queria destacar, eu era interno no Colégio Cearense, em 1954, novinho ainda, e os irmãos maristas nos levavam para o jogo de domingo. E aconteceu a decisão, Ferroviário e Fortaleza. Até o presente momento não torcia nenhum time. A arbitragem foi do Mário Viana, o famoso Mário Viana. O Ferroviário e Fortaleza foi 0-0, tempo normal. Prorrogação, o Ferroviário fez 1-0, Nirtor. Com esse gol do Nirtor, que era professor de matemática formado pela Faculdade de Filosofia lá do Colégio Cearense, eu passei a torcer Ferroviário. Só que no segundo tempo, o Fortaleza fez 2 gols e ganhou o bicampeonato através do ponto esquerda Salvador. Outra passagem também que eu me lembro, fantástica, a favor do Ceará, foi a decisão de 1963, no dia 13 de dezembro, Ceará e Ferroviário decidiu o campeonato da temporada. Ferroviário vencia 2-1 aos 39 do segundo tempo. Eu estava comemorando, só que na comemoração eu não vi os 2 gols do Ceará. Ceará empatou através de Lucena e Gildo Pernambuquinho, aos 44, fez o gol da vitória, o gol do tricampeonato do Ceará, 13 de dezembro de 1963.
Paulo, você conhece algum outro rádio escuta que seja deficiente visual pelo Brasil ou pelo mundo afora?
Aqui no nosso estado eu já conheço o Emanuel, né? O Emanuel está lá em Sobral, né? Emanuel Freire, eu acredito que ele passou por aqui, né? O Emanuel Freire. Também eu dei a oportunidade aí, eu discuti ele 2 vezes, mas ele não soube ganhar o direito de trabalhar no rádio. Também é um cara competente, mas teve fraqueza. Conheço também o Raimundo Porfírio, lá em Tapipoca, que é um grande locutor, tem programas sertanejos e noticiarista na Rádio Uirapuru de Itapipoca. Então, o Raimundo Porfírio, que é meu conterrâneo, também é um dos grandes astros da radiofonia cearense, quizás brasileira. O rapaz da Jovem Pan, para não variar, o nome dele também é Manel. Manel Francisco de Oliveira Lima, ele tem a base de 40 anos, tem um sotaque tipo português, muito competente. Estive lá no 29º andar, lá na Avenida Paulista, na Jovem Pan, batendo uma caixa com ele. É um rapaz inteligente e grande competência. Trabalha na Jovem Pan há 12 anos. Inclusive, nessa oportunidade, através do coordenador de esporte, José Laforé, me fez um convite também para trabalhar em 97, mas devido aqui aos afazeres e problemas de família, também a vida de São Paulo é muito intensa. A gente está na rua, em pé, passa o pessoal empurrando a gente, ninguém conhece ninguém, e eu preferi ficar aqui no nosso estado, graças a Deus. Estou bem, nesse tempo ainda não tinha nada de Dosvox. Dosvox foi a partir de 2002, 2003, que eu vendo aí alguns artigos. Então, me parece, você deu uma entrevista ao aquele rapaz que tinha um programa na Rádio Metropolitana de Costa, Novos Caminhos, também na AM do Povo, né? Aí eu criei curiosidade, tive aí a curiosidade de ligar para você. Você me atendeu muito bem e me fez um convite para comparecer aqui. Eu fiz minha inscrição com a doutora Cláudia. Graças a Deus, eu tive alguma luz, né? Tive alguma luz, ainda tem muito que aprender. Ainda tem muito que aprender. Meus arquivos, graças a Deus, são bons. Eu tenho em torno de 2.500 a 2.600 arquivos, desde 1898, quando foi integrado o futebol no Brasil, através do inglês Charles Miller, filho de brasileiro, que chegou com duas bolas lá em São Paulo. Daí para frente foi implantado o futebol no Brasil. Mas o clube mais velho do Brasil é o Rio Grande, ora disputando a terceira divisão gaúcha, fundada no dia 19 de julho de 1900. É por isso que nesse dia é chamado o Dia do Futebol. Apesar da Ponte Preta ser a veterana, todo mundo chama dela veterana, ela foi fundada em 21 de 8 de 1900. É a mais antiga, jogando aí primeira divisão, também disputando o Campeonato Paulista. Mas o Rio Grande foi o primeiro clube a ser fundado, 19 de julho de 1900.
Muito bem. Eu devo repassar para os nossos ouvintes que a Ana Paula, que é a nossa operadora de som de Foz, está aqui nos olhando, impressionada com tanta informação que o Paulo Rodrigues tem no seu computador mental. Agora ele está usando também o computador, através do Dosvox, onde ele está colocando todos os seus resultados, todas as suas histórias sobre o futebol. Paulinho, para a gente encerrar a nossa conversa que interessa de hoje, quero notícias sobre as atualidades no futebol.
O futebol brasileiro está em andamento através dos certames brasileiros da Série A, Série B, Série C. Série A foram disputadas 23 rodadas, com 228 jogos, exceto para Internacional, São Paulo, Atlético Paraná, adiada a rodada em número 18 devido à participação de São Paulo e Internacional na competição. No momento, São Paulo é líder, 43 pontos, com 40 o Internacional, com 39 o Santos, com 39 o Grêmio, com 35 o Vasco, com 34 o Paraná, 33 para a equipe do Figueirense, 32 Juventude, 31 Cruzeiro, com 30 por ordem, critério de desempate, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, com 28 pontos o Goiás, com 27 Atlético, Corinthians e Flamengo, que é o 16º. Na faixa do rebaixamento, nós temos a Ponte Preta com 27, São Caetano com 26, o Fortaleza com 23 e o Santa Cruz com 18. Até agora foram marcados 610 gols, os artilheiros são 2, o Souza do Goiás com 11 e o Soares do Figueirense também com 11. Já a Série B, 23 rodadas, exceto para Brasiliense e Marília, um jogo atrasado da 19ª rodada, são 229 jogos com 616 gols. O líder é o Náutico Capibaribe do Recife, 41 pontos, com 39 o Curitiba, 38 para o Atlético Mineiro, 37 para o Sport Clube Recife. Já as equipes do Avaí, Paysandu, estão com 33, com 32 Marília, Santander e Paulista, com 31 Brasiliense, com 30 o Gama, CRB e Guarani, com 27 o Ituano, com 26 o Vila Nova. Faixa do rebaixamento, São Raimundo, 26, já a equipe do Ceará tem 23, e o Lanterna é a equipe do Remo, com 22. Então os quatro últimos, Vila Nova, 26, Portuguesa, 23, Ceará, 23, e o Lanterna é a equipe do Clube do Remo, com 22. Na Série C, onde estão sendo disputados, até agora, 298 jogos marcados, 796 gols, Moré, cearense, que disputou pelo Icasa, já eliminado, com 11 gols. O segundo é o veterano Sorato, do Bahia, com 9. Atualmente, o Ferroviário é o nosso representante, disputando a terceira fase do grupo 25. Na estreia, perdeu para o NDU do Pará, empatando aqui de 1 a 1. e jogando na Fonte Nova, quarta-feira última, perdeu para o Bahia 2-1. Domingo estará jogando em Manaus com o Rio Negro. São quatro equipes classificantes, as duas primeiras de cada grupo. No grupo 26 estão em disputa 13 de Campina Grande, Riva, Tunaluso e Vitória da Bahia. Atualmente, com duas rodadas, o 13 lidera com 4 pontos ganhos, com 3 a Tuna e o Riva, e com 1 ponto o Vitória.
Pronto, lembrando aos nossos ouvintes que essas atualidades esportivas nós estamos colocando aqui no dia da nossa gravação do Conversa que Interessa, precisamente no dia 15 de setembro de 2006. Então, certamente, quando essa entrevista for para o ar, Paulinho, o Ceará já saiu da faixa de rebaixamento, já deve estar lá disputando um acesso à primeira divisão. Pelo menos é o que nós torcemos, né, Ana Paula?
Aliás, também o Fortaleza, né, que o Ferroviário também consiga uma classificação para o octogonal final a caminho da Série B no ano que vem. Ceará deverá ficar entre os 16, não se classifica para a primeira divisão, e o Fortaleza, a situação está pior. Dificilmente ele não será rebaixado. A situação do Fortaleza está difícil. A do Ceará está melhor porque joga 8 em casa e o Fortaleza só joga 7. Um abraço.
Então, lembrando que todos esses números, toda essa pontuação, toda essa estatística, não tem nenhum papel aqui em braille, não temos nenhum acesso aqui a voz vossa, nosso setor aqui de gravação, tudo buscado aí no seu computador mental. Paulo, nós agradecemos a sua participação aqui no Conversa que Interessa, essa oportunidade de mostrar que no Ceará nós temos talento no rádio, né, e pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e deixo o microfone com você para você fazer o fechamento do Conversa que Interessa de hoje.
Um abraço, Paulo, um abraço, Ana Paula, um abraço aos amigos, companheiros que acompanham no momento. Nós somos deficientes. E vocês, se quiserem, vão comunicar comigo. Tem o telefone aí, 3291-1823. Aqui é Fortaleza, 85. E tem um e-mail, Paulo Rodrigues, vm@oi.com.br. Qualquer assunto, em termos de esporte, só se comunicar comigo, que eu estarei aqui na grande Fortaleza, a loira desposada do sol, a capital dos buracos, à sua disposição. Um abraço, Paulo. Foi um prazer renovado estar aqui com você, onde tenho grandes amigos, onde eu deixei grandes amizades. Um abraço.
Há 11 anos em seu coração.